hipsters.tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas.
Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de um lançamento muito especial na comunidade. Pois é, um curso de inteligência artificial totalmente gratuito com uma pessoa muito carismática, que olha só, hein, não é do Hipsters, não é da Lura, não é da FEAP, mas é muito próximo da gente. E olha só, antes de chamar aqui os convidados, eu queria falar para você que aqui no Hipsters, durante muito tempo, a gente teve o Fora de Controle, que toda sexta-feira tava lá o Marcos, o Fabrício, conversando de inteligência artificial com você. E ele ganhou tanta relevância que a gente separou os feeds. Então, nesse feed aqui do Hipsters, tá só o hipsters.tech, falando de desenvolvimento, de dados, de tecnologia. E mais sobre inteligência artificial, entrevista sobre isso, o dia a dia do que tá acontecendo, ele tá ficando no IA Sob Controle. Pois é, esse é o novo nome do Hipsters Fora de Controle, é IA Sob Controle. Tem esse feed, tem um link aqui na descrição desse post para você também assinar esse podcast. E com isso fica mais fácil de cada pessoa poder escolher o que mais gosta, se é mais dev, mais código, mais sistemas, mais tecnologia pura, ou mais IA com novidades, com entrevistas, inteligência artificial. Então é muito legal que essa nossa rede de podcasts, o Hipsters Network, tem crescido junto com a FIAP, junto com a PM3, junto com a Lura e junto com você, ouvinte. Vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para a conversa de hoje, eu tô aqui com o Gustavo Guanabara, nosso amigo e quem conhece aí das antiquíssimas comigo, com meu irmão, da época em que a internet e a comunidade de tecnologia era quase mato. Já tinha muita coisa, né? Mas comparado com hoje, era quase mato. Tudo bom com você, Guanabara?
Tudo bom, Paulo. Pô, muito obrigado aí pelo convite. E eu diria que não era tudo mato, era uma graminha.
Uma graminha.
É, alguém já tinha passado a máquina. Mas a gente chegou e ainda tava o cheirinho de mato cortado.
É. E a gente fazia meio sem saber o que tava fazendo, né?
Meio? Você tá sendo bonzinho.
Não que a gente saiba hoje, hein? Não que a gente saiba hoje, mas vamos lá.
Não, hoje a gente tá um pouquinho melhor do que era lá quando eu te conheci em 2009.
É, acho que foi isso.
É, faz tempo.
Pois é, a gente vai deixar um easter egg aqui pra quem acompanhar até o final. E junto com o Guanabara, eu tô aqui com a Raquel Cunha, ela que é professora, coordenadora e também tá cada vez mais próxima dos podcasts aqui do Hipsters, Alura e FIAP. Tudo bom com você, Raquel?
Tudo certo, Paulo. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, com o Guanabara, né? Que eu não conhecia você aí antes, né? No podcast agora, sendo o primeiro contato com você. Quando é a Davi também, que tá aí junto com a gente nos podcasts, é um prazer estar aqui com vocês pra gente poder conversar. E eu tô super já ansiosa para conhecer esse novo curso de inteligência artificial, Guanabara. Essa é a minha área, né? Sou cientista de dados em Itaú, também, como o Paulo bem falou aí, eu sou coordenadora aqui na Pós-Tech dos cursos de Machine Learning, de Data Analytics também, e professora. E conhecer, né, aí esse mundo acadêmico de inteligência artificial é a minha paixão, então sou super ansiosa.
E, pois é, estamos aqui com o André Davi, que também é um dos co-hosts hoje em dia aqui do Hipsters, cada vez mais próximo, entendendo como que a gente faz, o que a gente faz, porque ele também toca os podcasts da FIAP, que fazem parte aqui do Hipsters Network, que a gente está chamando assim hoje em dia. Tudo bom com você, André?
Tudo muito bem comigo, melhor agora. Afinal de contas, estou na presença virtual de Gustavo Guanabara, junto com Paulo Silveira e Guilherme Silveira, que sentiram esse cheiro da grama que o Guanabara falou. Cara, eu respirei esse cheiro da grama muitas vezes ao longo da minha carreira, graças a vocês e outras figuras aí que foram abrindo espaço. E acho que vai ser muito legal a gente bater esse papo falando de quem já construiu uma trajetória ensinando na área de tecnologia, com um assunto que está tão quente agora, que é a inteligência artificial. Então já estou aceleradíssimo, bora pro papo.
Pois aí, para começar essa conversa, Guanabara, eu queria colocar sobre alguns dos grandes sucessos que você teve no YouTube, não é? E eu acho interessante, a gente pode reviver muita coisa que você já fez na comunidade, que você fez no curso em vídeo, mas não é nem tão recente, mas algo que muita gente passou, meu treinador de calistenia passou, olha só, hein? Olha o tipo de público diferente que você atingiu. No seu curso de Python, as listas de exercícios de Python que foram muito marcantes, né? Inclusive, tem muita gente aqui que está ouvindo o podcast que deve estar pensando, pô, que chato, eu queria era mais curso de Python que o Guanabara promete, estou esperando muita coisa. Então, eu queria entender essa conexão. É óbvio que tem um hype aqui no Hipsters, a gente tem falado cada vez mais de inteligência artificial, de dados, envolvido, obviamente, com programação, mas a tecnologia, a programação caiu muito nesse ambiente mais aberto de inteligência artificial, que acaba se aplicando não só em código e pessoas dev. Então eu queria entender o que é esse curso que você, aqui falando, colocando, localizando o podcast, lançou ontem no canal, tá o link aqui, totalmente gratuito. Eu queria entender primeiro a motivação, antes da gente chegar no conteúdo, que eu acho que é o que a Raquel quer pegar também aqui, entender a motivação. Por que um curso de inteligência artificial? Para quem que é? Quem é que está escutando a gente que faz sentido a pessoa ouvir?
Isso é ótimo perguntar, Paulo. Foi o seguinte, a primeira motivação, ela não surgiu em forma de curso. Surgiu em forma de curiosidade minha e do meu sócio, Ramiro, em fazer o seguinte, olha só, a IA está chegando aí. Isso foi logo no início das... os primeiros passos lá desse último boom, né? Porque a inteligência artificial é lá da década de 50. Tem gente que acha que é novidade, mas não é. Quando começou a dar esses crescimentos rápidos com as IAs generativas, né, principalmente ChatGPT, a gente falou assim, pô, vamos estudar essa parada e vamos ver como é que isso pode afetar no mercado e afetar na nossa vida. E a gente começou a estudar, aplicar IA com Python, aplicar IA. E inicialmente a gente foi para a área de programação. Depois a gente viu que IA pode ser uma ferramenta para qualquer tipo de pessoa. E aí, já respondendo a tua pergunta logo de cara, o curso que a gente lançou, que a gente está lançando semanalmente agora, 3 vídeos por semana, inclusive, queria já agradecer aqui, deixar o agradecimento, já que são 3 representantes da FIAP. A FIAP é uma das nossas patrocinadoras. Eu fico muito feliz de ter o primeiro patrocínio da FIAP dentro do curso em vídeo ser dentro desse curso de IA. Então, assim, a gente está conversando aqui quase em família. Eu considero já em família. E a ideia foi assim, vamos criar um curso para qualquer pessoa. Se você que está ouvindo a gente agora, ah, não, eu já sou um profissional de IA, eu já sou um programador, que eu já sei usar bibliotecas. Esse curso não é para você. Esse curso é para pessoas que querem aprender IA, porque assim, a grande maioria das pessoas sabe que IA existe e usa IA no seu dia a dia, mas infelizmente não sabe pedir direito. Esse foi o mote do primeiro módulo, que esse curso ele já está na nossa cabeça até o momento em 3 módulos. O primeiro módulo ele vai dar todos os conceitos de IA, os principais termos. Ah, por que o ChatGPT ele me limita a não sei quantos tokens? Que diabos é tokens? Ah, muito se fala de janela de contexto. Por que a IA esquece depois de um tempo? Então, assim, para as pessoas conseguirem entender IA de forma a virar uma ferramenta para o dia a dia, ela tem que entender um mini dicionário, vamos dizer assim. Então, a gente começa o curso já tentando colocar a pessoa a par do que é a IA, explicar para a pessoa o que é a inteligência artificial. A gente chega nas discussões de, ah, ela vai tirar meu emprego, ah, ela vai substituir, vai entrar em que área, como que eu posso usar no dia a dia. E a gente parte também para a parte de engenharia de prompt, que é uma das coisas que eu julgo muito mais importante do que qualquer outra coisa para você conseguir entender o que é IA. Então, esse curso ele é para qualquer pessoa que queira utilizar IA no seu dia a dia e queira aplicar esses conceitos de engenharia de prompt para resolver qualquer coisa. Seja responder um e-mail, seja preparar um trabalho para a faculdade, seja escrever código. A gente mostra como é que testa se realmente a IA gera código, se o código funciona, como que funciona as IAs generativas. É isso que está mais popular hoje em dia. Então, assim, respondendo a tua pergunta, para quem é? Para qualquer pessoa. Se você que está assistindo já sabe, provavelmente você já sabe o que a gente vai falar. E aí eu peço o seguinte, indica para outras pessoas, porque eu fiz pensando o seguinte, será que meu pai e minha mãe, que são senhores de 60 e alguns anos, quase 70, que será que eles podem usar IA no dia a dia deles? Que conceitos eles precisam saber para poder usar IA no seu dia a dia? E para outras pessoas que querem avançar no estudo de IA, qual é o 101? Quais são os primeiros passos? Qual é o dicionário básico que precisa saber? Quais são os termos básicos? E como funciona a engenharia de prompt? Esse é o módulo 1 do curso. E tem algumas novidades, depois, se vocês quiserem, a gente aprofunda um pouquinho mais.
Guanabara, eu queria aproveitar e te perguntar o seguinte, cara. A gente, quando está nessa mesa aqui tão seleta, falar de inteligência artificial, para nossa bolha, é um assunto que a gente vem discutindo já há algum tempo aí. com as IAs generativas, inclusive, essa discussão tem se ampliado mais e mais e mais. E você está falando para a gente que você quer falar justamente com o público que ainda não furou essa bolha, com a galera que nem sabe usar, que nem tem uma concepção muito grande do que essas IAs todas podem fazer. Como que você encontrou, cara, assim, esse discurso? Como você encontrou a forma certa de levar para a galera informações que iam ajudar eles a entender esse mundo?
André, esse discurso ele já está há 10 anos no curso em vídeo. Qualquer coisa que eu lance no curso em vídeo é para pessoas que estão em dificuldades. É para o cara que ouvi dizer que existe Python, vou procurar curso de Python, ele vai me encontrar e eu vou estar falando para essa pessoa. Ah, eu ouvi dizer que desenvolver site é legal e o passo básico é HTML e CSS, eu vou estar lá respondendo para essa pessoa. O curso em vídeo surgiu lá em 2013 com o objetivo de pegar na mão daquele cara que está prestes a desistir ou pegar na mão daquele cara que está completamente perdido. Sabe quando a gente vai viajar e a gente vai tentar pegar um metrô na Alemanha? A gente não entende nada. Você fica olhando pro teto falando, o que que eu faço aqui agora?
Você até quer, né? Você quer, você sabe o que você quer, mas se bate na primeira plaquinha pra descer as escadas, já não dá.
É isso aí. Então, eu quero ser o cara que pega na tua mão e fala assim, irmão, eu sou brasileiro, me segue que eu sei qual metrô tu vai pegar, sabe? Então, assim, a essência do curso em vídeo tá aqui. Né? O Paulo citou ali, o curso de Python, né, que foi hoje é o nosso carro-chefe do curso em vídeo, ele surgiu com a ideia de, e se o cara ouvir falar em Python? Se alguém chegar e falar assim, estuda Python, em algum momento da vida, provavelmente ele vai me encontrar. Pode ser que ele não goste da minha aula, pode ser que ele não goste da minha abordagem, pode ser, faz parte, é assim que funciona, mas eu quero ajudar. E aí, graças a Deus, a comunidade viu qualidade nisso, viu algum valor nisso, e, cara, hoje, graças a Deus, eu vivo disso, eu vivo de produzir coisas para pessoas que às vezes nem sabem que querem isso. E aí vai dar os primeiros passos e eu quero estar lá para ajudar essas pessoas nos primeiros passos.
Achei muito incrível que você está no mercado há muito tempo, né? 2013 eu era uma criança ainda ali praticamente, né? E quem me dera ter conhecido o curso de vocês na época que eu estava ali estudando, porque assim, vou te contar até uma coisa que eu vejo hoje muito nos meus alunos e alunas, né? Quando eles estão começando a descobrir o mundo de inteligência artificial, igual você falou, né? Vamos aprender a mexer a ChatGPT, a gente tem que saber o que é prompt, que tem que saber o que é tokens, o que são embeddings. Eles ficam assim meio perdidos, meio perdidas, porque justamente não tem esse fundamento. Né, essa base fundamental para conhecer sobre inteligência artificial. E eu acho que ter um curso gratuito, como você está falando, né, que é divulgado para todo mundo de forma ali simples, que eu tenho uma linguagem que eu consiga traduzir assuntos tão complexos, isso é incrível. E acho que até uma grande dica para quem está aqui nos escutando para poder estar conhecendo, né, o curso. Eu acho que você trazendo essa de uma forma mastigada, igual você falou, né? Estou falando para os meus pais, falando para pessoas que não são desse mundo. Isso é incrível, eu já estou amando aqui. E você falou que vai ter mais módulos, eu estou curiosa aqui. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente o que vem, o que tem por vir nesses próximos módulos. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, é um grande leque, né, Guanabara? A gente tem não só ali a parte de IA generativa, mas a gente também tem deep learning, tem machine learning, tem processamento de linguagem natural também, que está muito ligado ali com essa parte de IA generativa. Então, eu já penso aqui em várias possibilidades que dá para vocês trazerem. E eu fico curiosa, se você puder falar um pouquinho para a gente.
Claro, olha só. Uma coisa que eu já vou te dizer logo, provavelmente esse vídeo já saiu no momento que, do lançamento desse vídeo. Se não saiu ontem, vai sair amanhã. Logo no início do curso, a gente dá a ideia de que IA não é só ChatGPT, IA não é só Gemini, IA não é só Llama. Inteligência artificial é algo maior. Hoje em dia, e não tem nada de errado com isso, eu não estou criticando, se você der uma vasculhada, se você é da área, né, ou se você pesquisou IA em algum momento, você vai ser bombardeado no Instagram e no TikTok por pessoas falando assim, olha, usa SA para fazer tal coisa, usa SA para gerar imagem, usa SA para gerar vídeo. Tá tudo bem, tá perfeito. Você pode usar as IAs. Inclusive, a gente vai ter isso no primeiro módulo também. Algumas dicas de IAs fora ChatGPT, Gemini, Llama e os padrões. E o mais legal que a gente pensou é o seguinte. Primeiro, eu tenho que explicar o conceito. Porque é um curso. Não é uma playlist variada de dicas de IAs para usar no dia a dia. É um curso. Então, ele, óbvio, vai ter a parte chata, entre aspas, da teoria. Isso faz parte. Mas a gente vai mesclar com algumas ferramentas para tentar tornar a coisa um pouco mais palatável, um pouco mais divertida. E logo de cara, o mais legal é o seguinte, a gente preparou o curso para nós vamos aprender IA. Só que a gente tem um grande problema. ChatGPT é limitado, Gemini é limitado. Todas essas IAs, elas são limitadas, né? Elas são limitadas ao pagamento de uma mensalidade e tudo mais. E não tem nada de errado com isso também. Porém, a gente vai ensinar, cara, e esse foi o maior desafio, para uma pessoa leiga, para o meu pai, para minha mãe, eles vão conseguir, seguindo o curso, logo no iniciozinho, instalar uma IA no próprio computador e usar essa IA no seu próprio computador e pedir coisa para ela. Ou seja, o aluno do curso em vídeo, que fizer o curso em vídeo de inteligência artificial, ele já vai ter logo de cara o uso de ferramentas que já são populares, que já estão aí disseminadas, vão poder usar, mas se ele ficar frustrado porque o ChatGPT deixa ele usar só algumas solicitações, só alguns prompts, ele vai conseguir botar uma IA na máquina dele para rodar sem conhecimento prévio. É, clica, clica, clica e bota para funcionar passo a passo. Então ele vai conseguir rodar uma IA em casa e tudo que ele vai aprender no curso, todos os prompts, todas as técnicas, vão poder ser usadas no ChatGPT, no Gemini, no DALL-E, e inclusive nessas IAs que você vai instalar na sua casa. Então, a gente está tentando abranger, tornar menos tabu. Ah, não, quem mexe com IA, instalar IA é para profissional. Concordo que instalar uma IA e tirar tudo dela é para profissional. Mas uma pessoa comum, como eu, como meu pai, como minha mãe, como meu tio, que nenhum deles é da área, eles vão conseguir ter uma IA dentro de casa, rodando no computador, no notebook dele, e extrair informações úteis, mesmo que o ChatGPT, que o Gemini e qualquer outra IA limite ele por conta de pagamento.
E Guanabara, para entrar um pouco nesses detalhes, que acho que todo mundo que ficou curioso, o que, que é a ferramenta, qual que é desses de código aberto que a gente instala? E se você também, e é meio plural assim, a gente vai instalar na máquina para fazer prompt, brincar de conversa e começar a entender esse universo? E também pode ser, também vai demonstrar Gemini, GPT também, para que a pessoa possa escolher para onde ela vai.
Só um parênteses, Guanabara, antes de responder, você vê que o cara é corajoso na hora de dar aula, de criar um curso, quando ele fala para instalar alguma coisa, porque é uma coisa, né, que a gente sempre fica ali meio receoso.
É, que já tem, sabe que vai ter aluno que vai desistir ou que vai, exatamente. Mas é isso, você já vai pegar, e aposto que vai fazendo estilo Guanabara, pegando na mão, passo a passo, que não tem espaço para dúvida.
Se não fosse assim, se não fosse tão simples... Te respondendo, a gente vai usar uma ferramenta livre, a gente vai usar uma ferramenta que é gratuita, qualquer pessoa pode baixar, qualquer pessoa pode instalar, e nós vamos usar modelos de inteligência artificial que são gratuitos também. Isso é, se o cara quiser fazer esse curso sem pagar nada, sem assinar o ChatGPT, sem assinar nenhuma ferramenta, ele pode fazer, tá? E se não fosse fácil, tão fácil quanto a gente foi pesquisando e entendendo e como as ferramentas evoluíram, eu sinceramente não colocaria no curso essa parte de ter sua própria IA. Tá? A gente ilustraria, olha, vamos tentar aqui, como a gente faz várias vezes, tá? Várias vezes a gente fala assim, vamos testar isso no Gemini, vamos testar isso no ChatGPT, tem diferença? Qual é a comparação? Pô, ficou mais legal aqui, a gente não vai tentar assinar a ferro e fogo, olha, o Gemini é melhor que o ChatGPT, até porque está muito em mudanças. A gente vai falar assim, hoje, no momento que a gente está gravando, para código, é melhor a gente usar a ferramenta X, entregou melhor para a gente. Para responder um e-mail, a gente vai usar a ferramenta Y que atendeu a gente. Então, assim, o foco inicial do curso em vídeo de IA é a pessoa entender o que é IA, ter o ferramental para aplicar. E, assim, a gente, infelizmente, a gente não pode prometer que todas as ferramentas que a gente vai apresentar são grátis. Você pode ver, por exemplo, o Paulo usou. O Paulo foi uma das primeiras pessoas que eu vi utilizando o RayGen. Foi uma das primeiras pessoas que eu vi. E o RayGen, quando bombou, era assim: ah, você tem direito a gerar 2, 3 vídeos, você conseguia gerar. Agora tu não consegue fazer nada no RayGen. A não ser que você pague.
Para dar bom dia, você tem que pôr o cartão.
Exatamente.
Então, e não é pagar pouco, não.
Não, é bem carinho. Então a gente deixa claro a todo momento do curso, assim, ó, essa ferramenta que você está assistindo agora, pode ser que ela não esteja gratuita nesse momento, e está tudo bem, faz parte do modelo de negócio, e a gente não tem culpa disso. Se por acaso eu te apresentar 50 ferramentas, não vai chegar esse número, mas te apresentei 50 ferramentas, e as 50 deixaram de ser grátis, pelo menos o modelo gratuito e livre você vai ter para poder treinar em casa. Então a gente tentou amarrar isso dentro do curso, para não deixar o cara perdido, ou um curso datado, um curso que não serve mais para nada depois de um tempo, entendeu? Essa é uma preocupação que eu tenho também. O curso em vídeo, a gente tenta criar uma coisa que seja longeva, que dure bastante, atendendo as pessoas e colaborando com a comunidade. Então, eu pesquisei muito, eu e meu sócio, né? Esse curso não é sozinho, eu estou gravando junto com o Ramiro, e a gente está pesquisando arduamente nos últimos... Gente, eu estou há 7 meses... respirando IA no meu dia a dia, respirando ferramentas e entendendo como funciona, tentando mastigar o conteúdo, aquele negócio que eu sempre falo, é que nem a mãe passarinho, né? Que a mãe passarinho vai lá, mastiga, e cospe no biquinho do filhote, já tudo mastigadinho, não precisa fazer nada, é só engolir. É exatamente isso que eu vou fazer no curso em vídeo. Eu tentei mastigar todos os conceitos de IA e tentar tornar o mais simples possível, como o próprio Paulo falou, do jeito o curso em vídeo de ser, tentar tornar isso mais popular, tentar tirar aquela barreira de, ah, não, IA é só para profissionais de TI, IA é só para programador que sabe Python. Não, IA é para todo mundo, graças a essas ferramentas que estão surgindo. E é isso que eu estou tentando desmistificar com esse curso. E é óbvio, não vou atender a galera que já sabe IA, mas está tudo bem. Mas sempre alguém que sabe IA conhece alguém que não sabe e fala assim, pô, assiste esse cara aí, que ele vai te ajudar. Quer entender meu trabalho? Assiste o que esse cara tá falando aí, que vai funcionar.
É uma ótima abordagem. Eu tava puxando pela memória aqui, esses últimos dias, eu tava lendo um editorial da MIT Tech Review, e eles estavam falando sobre a adoção de IA, como que tá o momento atual, e justamente questionando, assim, de, puxa, a gente vê vários casos de uso possíveis, mas não necessariamente todos estão refletidos na realidade. E aí eu volto a 9, 8, sei lá quantos anos atrás, eu assistindo seu curso de Java, Guanabara, pelo YouTube lá, e você sempre dando exemplos, demonstrando, olha, aqui, isso aqui a gente pode fazer dessa forma, é bom aplicar dessa maneira, nessa situação quando surgir dá para fazer isso ou aquilo. O que você conseguiu pensar, claro que sem dar grandes spoilers aí do curso, mas que você conseguiu pensar de casos para exemplificar para esse pessoal que está indo fazer o curso, sem ter um background de conhecer o que a IA pode fazer, o que ela pode automatizar, você conseguiu chegar em situações reais de uso?
Então, assim, o foco do curso, ele não é falar de grandes casos de empresas que aplicaram IA e aí mudaram o paradigma da empresa ou ficaram milionárias. A gente não está focando nisso, a gente está focando em IA para pessoas comuns, para o cara que está sentado no sofá, recebeu o e-mail do chefe e falou, putz, cara, como é que eu vou responder isso da maneira mais educada possível ou da maneira mais técnica possível? Como é que eu consigo fazer uma IA assumir um papel? A ideia é fazer com que a IA assuma o meu papel e escrever como se eu escrevesse e vai responder para o meu chefe de forma automática. É exatamente isso, esse o objetivo. Então a gente cria, não cases de sucesso, a gente vai criando mini cases de vida. Você está em casa, recebeu um e-mail e você precisa responder. O que você faz? A maioria das pessoas abre o ChatGPT e fala assim, olha, eu queria responder o e-mail do meu chefe. Não, cara. Você abre o ChatGPT e fala assim, olha só, a partir de agora, nas próximas perguntas, responda como se fosse um profissional de programação. Você é um especialista em PHP, e aí você desenvolve softwares de tal, tal, tal e coisa. Então, a partir de agora, todas as mensagens que eu te mandar, você vai responder sabendo esse background que eu quero que você tenha. Cara, as respostas melhoram imensamente. E a gente, o papel, o case que eu tô falando que a gente faz é justamente isso. Vamos fazer a IA sem a preparação de prompt e vamos fazer a IA responder com uma preparação de prompt. Olha a diferença. Olha o peso que isso tem. Olha como vale a pena você dar uns prompts iniciais para localização, para assumir papel, para definição de parâmetros iniciais. Então, assim, isso tudo... Desculpa, Raquel, eu não acabei não finalizando a minha resposta para você. Isso tudo que eu estou falando é no módulo 1. A ideia do módulo 2, cara, eu vou falar sem muitos spoilers, mas a ideia principal do módulo 2 é permitir que qualquer pessoa crie seu próprio assistente e que esse assistente responda como ela. Ou seja, você pode fazer como, por exemplo, se você que está assistindo na sua casa é pai, tipo, eu estou usando pai agora como tudo que eu, né? Eu sou pai recente, a gente conversa muito com o Paulo sobre isso. Vamos supor que a minha filha está com dificuldades em matemática, ela está com muito problema em expressões do segundo grau, eu não sei ajudar ela, infelizmente, e eu não estou com grana para pagar um explicador agora. Cara, eu e Ramiro vamos ensinar a pessoa a fazer assim, você vai criar um assistente que a tua filha vai conseguir entrar, conversar com ele, e fala assim, meu professor passou uma questão e eu não entendi. E aí, qual foi a questão? Ela vai conseguir, tipo, digitar lá a questão e ele vai explicar essa questão para minha filha e vai dizer, olha, você entendeu a questão? Você quer que eu crie exercícios para você aprender melhor essa matéria? Então, assim, o módulo 2 é basicamente o segundo passo daquilo que a gente idealizou como IA para pessoas comuns, onde as pessoas podem criar seus próprios assistentes para resolver problemas do dia a dia. Outro caso, um profissional, uma pessoa que não tem filho. Ah, mas eu quero trabalhar com social media. Eu entrei numa empresa e eu tenho que começar a criar posts de social media para o meu cliente. ele vai conseguir criar um próprio assistente, um assistente próprio, que comece a se comportar como eu definir. Olha, eu quero que você seja um profissional de marketing digital, você vai trabalhar numa empresa de, sei lá, construção de software, e você precisa criar peças para divulgar o produto XYZ. Me dá ideias disso. Então, você vai poder criar seu próprio assistente de inteligência artificial. E eu acho que eu já falei, eu não me lembro se eu falei isso na última gravação que eu tive com você, Paulo. Esse projeto que eu tô falando que a gente vai ensinar a criar, eu já criei para mim. Eu sou professor de sala de aula ainda, né? Eu ainda dou aula numa escola pública. Inclusive, todos os convites que o Paulo me faz, eu falo, putz, cara, eu tenho que estar na escola agora, eu tenho que dar aula para os meus alunos. Eu criei uma IA que sou eu para os meus alunos. O que, que eu fiz? Eu criei um assistente que consegue responder como eu responderia ao meu aluno. O meu aluno está em casa. Eu passei um exercício para ele, eu passei uma tarefa para ele, e ele não está entendendo direito. Ele consegue copiar o código, ou então, por exemplo, ele tentou fazer alguma coisa e deu erro. Ele consegue copiar o código, colar nesse assistente, e o assistente vai meio que corrigir aquilo que ele deixou de fazer. E isso já está funcional na minha sala de aula. A ponto de, hoje, quando eu entro em sala de aula, eu dou aula, por exemplo, semana passada eu estava dando aula de Flexbox, né? E aí eu expliquei como é que funcionam os alinhamentos do Flexbox e tudo mais. E quem já estudou Flexbox sabe que são propriedades com muitos valores. E aí começou a surgir dúvida. Aí o aluno levanta a mão e fala assim, mas Guanabara, eu tô com uma dúvida aqui. Aí o outro cutuca e fala assim, pô, para de encher o saco do Guanabara. Pergunta para o Gepeto. O Gepeto é a minha IA personalizada lá para o meu aluno. Então eles pararam, não é que eles pararam de me acionar. Agora eles têm acesso a mim mesmo quando eu não estou. E até mesmo quando eu estou. Então eu tô treinando... Pô,
sem contar a autonomia, né, cara? A autonomia que você deu pra eles de conseguirem ir lá por conta própria, ter o entendimento deles. Quer dizer que a gente pode indicar pros amigos professores também o curso, né?
Eu já tô gostando da ideia, já.
Cara, isso, quando eu converso com as pessoas, eu tô meio que testando, eu tô fazendo uma prova, um teste de ambiente aqui pra todo mundo, todo mundo que conversa comigo. E eu percebo quando eu vou nos eventos, quando eu tô conversando com amigos e eu explico essa ideia que eu tô acabando de explicar pra vocês, os olhos meio que brilham e falam assim, cara, como que tu vai ensinar a fazer isso? Como isso é possível? Será que eu vou precisar contratar um programador? Será que eu vou precisar de um conhecimento? Cara, com as ferramentas hoje que a grande maioria das IAs permite, você consegue fazer isso sem muito trabalho, sem muito estresse. E é isso que a gente vai ensinar a fazer no módulo 2, que seria você construir sua própria IA e fazer ela trabalhar para você, vamos dizer assim.
Guanabara, você está se multiplicando aí, né?
Exatamente.
Está se multiplicando, porque tem você e tem o seu bot também, né?
O Gepeto, inclusive o Gepeto, ele tem alguns cacos, né? Alguns cacoetes que eu tenho mesmo. Que, na verdade, eu treinei eles com os conteúdos que eu dei aula. Então, como eu tenho conteúdo desde 2013, eu consigo falar assim, olha só, você vai responder para o aluno dessa maneira. O teu posicionamento sempre vai ser esse. Você sempre tem que considerar que a pessoa é uma pessoa iniciante. Você sempre tem que considerar que a pessoa ela não tem conhecimentos prévios muito profundos, que é o perfil do meu aluno hoje em sala de aula e é o meu perfil hoje do aluno no curso em vídeo. Então, assim, cara, é muito gostoso aprender essas coisas, é muito gostoso ter criado essa ferramenta, que não é nada... Ai, nossa, você é muito inteligente, você... Não sou. É você que está na sua casa escutando agora pode ter certeza que você é capaz de fazer a mesma coisa com, assim, com riquezas de detalhes, pode fazer até melhor do que a gente está fazendo. Mas a nossa ideia é instigar, sabe? É falar assim, sabia que tu tem esse negócio aqui? Olha só o básico. Agora, filho, vai lá e cria o seu... Seja feliz e vamos usar IA no dia a dia, porque a gente está num mercado... Agora deu uma diminuída, mas alguns meses atrás, a gente estava num mercado de ai, meu Deus, a IA vai tirar o meu emprego, daqui a pouco eu não consigo mais trabalhar. Não, cara, é uma ferramenta que pode te ajudar no seu dia a dia, vai te ajudar pra caramba, e se você souber usar ela da forma certa, cara, nossa, o céu é o limite.
Tem dois pontos aqui que eu estava pensando, né? Que você falou todas essas novidades super legais. Eu acho que é muito importante também o que vocês estão trazendo, algo que está em português para a galera, né? Porque a gente tem muito conteúdo em inglês, tem bastante coisa que, né, papers aí que são divulgados, mas vem aquela questão também que eu falei para você, essa tradução que você faz para as pessoas, isso é muito importante, né? Porque ninguém é obrigado a nascer já sabendo tudo, a gente não sabe tudo, e você ter ali um professor, né, que vai estar te instruindo ali a saber, para quem é leigo, quem está querendo ter o primeiro contato, todo mundo tem direito de conhecer também sobre a inteligência artificial, porque ela veio para ficar, né? Como você falou, as pessoas ainda têm, ainda vejo, tá, Guanabara, pessoas que têm medo, acho que vai roubar o emprego, nossos robôs vão dominar o mundo. Só que, olha só que interessante, você tá falando que a gente consegue treinar um robô, a gente que manda nele. Então, dá autonomia, como o André falou, né, a gente consegue automatizar processos, a gente consegue até, tô pensando aqui, dá até para empreender, dá para criar um próprio negócio ali, criando um chat, né, você deu exemplo aí para ensinar um filho, né, a área matemática, por exemplo, ensinar no dia a dia como que eu escrevo e-mail, como que eu faço uma ação de marketing, enfim, dá para fazer muita coisa, usar como ferramenta de fato. Então, você vai estar ensinando a criar uma ferramenta para usar como ferramenta, né, então, assim, sensacional, acho muito, muito interessante, Guanabara.
Sabe outro trabalho de campo que eu tô fazendo? Eu tô aqui, você tá falando, eu tô pensando, não, não vou falar isso, mas eu vou falar. Essa ideia do segundo módulo, eu tô testando com várias frentes, né? Tô testando com esse Gepeto, que é a minha IA, que age como um professor de tecnologia que tenta ajudar as pessoas. E eu tô usando uma outra frente, que é, eu tô ensinando um amigo meu, que é advogado, ele saca da área de TI, ele não é da área de TI, mas ele consegue se virar melhor do que um advogado padrão, e eu estou ensinando ele a criar a sua própria IA, o seu próprio assistente. Não cria uma IA, ele cria um assistente de inteligência artificial, o termo correto seria esse, para ele escrever, não é procuração não, como é que chama? Agora eu sou péssimo de direito. Advogado faz o dia inteiro as petições.
Petição. Isso. Ou mesmo qualquer tipo de contrato mais simples, né?
Isso. Eu vou te falar, Paulo, ele tá ficando maluco, ele tá ficando doido. Inclusive, um grande abraço aí pro Freitas. Ele tá assim, ele fica maluco. Toda semana ele, nossa, eu consegui criar uma petição, 90% foi o meu assistente que fez. Então, ele tá com as técnicas que eu tô ensinando pra ele. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que treinar com alguém pra eu poder jogar em larga escala. O que, que seria larga escala? Gravar para os meus potenciais 2 milhões de alunos, que são o número de inscritos que eu tenho no curso em vídeo, poderem fazer de forma simples. Então, eu estou testando comigo mesmo, meu sócio está testando com a filha dele, uma filha de 11 anos, ele criou uma IA, né, para ajudar ela, inclusive nesse caso que eu te falei, que é o problema dela com matemática, e o meu amigo está criando um assistente de IA para ajudar o trabalho dele como advogado. Ele tem lá o vamos supor assim, o algoritmo das coisas. O que eu preciso para criar uma boa petição? Ah, eu preciso dessa informação. Ele conseguiu criar um assistente que vai pedindo as informações na sequência que ele definiu. Depois ele mastiga todas essas informações e joga uma petição na tela para ele. Ele copia, cola no Word, dá uma ajeitada e bota para frente. Ele falou, cara, isso está melhorando muito o meu dia a dia, isso está melhorando muito a minha vida. E, putz, cara, se eu conseguir fazer para um, e se eu conseguir replicar isso para, sei lá, não digo 2 milhões, se eu conseguir replicar isso para 100 mil que seja, nossa senhora, trabalho cumprido, cara.
Eu estou ouvindo vocês falando aqui e bateu um vento de inspiração aqui na minha cabeça. Vamos ver se eu consigo me expressar bem, Guanabara. O Paulo, por exemplo, ele é um cara que ele tem umas ideias, tem uns insights e muito rápido ele coloca em movimento. Recentemente a gente conversou no dia seguinte já mandou uma mensagem, tudo já tinha acontecido. Você também está sempre fazendo alguma coisa, está sempre inquieto, sempre em movimento, sempre criando. Eu queria perguntar para você, até voltando um pouquinho no começo dessa história toda, quando que você percebeu que não era hype, cara? Quando você percebeu que, putz, isso aqui é uma coisa que eu tenho que fazer, que vale a pena, que essa é a hora e vão para cima.
Tu falou certíssimo, André. Eu sou um cara de muita ação, eu não consigo ficar parado. Eu sempre boto uma regra para mim, assim, todo ano, toda virada de ano, eu penso em alguma coisa que eu queira estudar novo. Esse ano de 2024 vai ser o ano de estudar tal tecnologia ou tal linguagem. E eu me dedico a isso como aluno, não com a visão empresarial, não com a visão de produção de conteúdo, como aluno, para eu manter meu cérebro ativo. Porque eu já estou chegando perto dos 50 anos. Né? Não sei se vocês, a galera que assiste sabe, quando eu criei o curso em vídeo lá no iniciozinho, eu era mais jovem. Agora eu estou na reta dos 50, eu estou mais perto dos 50 do que dos 40. Eu estou com 46 anos, eu estou prestes a fazer 47. Então, assim, o cérebro já não é mais o mesmo. Então, eu tento falar assim, vou deixar o cérebro sempre ativo. Então, uma das coisas foi assim, na virada de ano, a gente chegou, eu e meu sócio conversamos e falamos assim, putz, vamos botar a missão desse ano juntos? Vamos estudar IA? Então, assim, respondendo a tua pergunta, quando eu percebi que não era hype? Quando eu percebi que as ferramentas poderiam ser popularizadas. Quando chegou o ChatGPT, cara, IA, como eu falei, eu estudei IA desde a época da minha faculdade, cara. Eu terminei a minha faculdade no ano 99. Em 99, eu tive uma matéria de inteligência artificial na minha faculdade. Só que era uma bosta. né? Inteligência artificial era algo muito difícil de se implementar, era muito teórico, o professor só conseguia passar teoria, não tinha nenhuma ferramenta para botar em prática, a não ser as ferramentas tipo, que saíam nos jornais, aqueles computadores que jogavam xadrez com o cara e vencia, esse é o mais famoso, né? E era pouco palatável para mim, como estudante, como professor também. Quando que eu percebi que não era só hype que podia dar certo? Quando começaram a surgir as ferramentas e pessoas comuns poderiam usar. Mas, infelizmente, pessoas comuns não estavam usando. E aí eu comecei a estudar. Quando eu percebi que pessoas comuns estavam usando, aí eu falei, é aí. Quando que eu percebi isso? No início do ano, quando eu comecei a dar aula para os meus alunos, que é uma geração completamente nova, eles estavam assim, professor, eu posso usar o ChatGPT para me ajudar? Eu falei, pode, à vontade. Só que é o seguinte, entenda. Na hora da prova, você não vai poder. Então, você vai ter que usar a IA não para fazer as coisas para você. Você vai tentar usar a IA para te ensinar as coisas. Você vai usar a IA para estudar, não para ela resolver seu problema.
Como assistente, né?
Isso aí. Tanto que o Gepeto, quando o meu aluno pede código para o Gepeto, ele entrega o código. Todas as linhas do código são comentadas. Tipo, esse comando serve para isso, esse comando serve para isso. E embaixo é explicado linha a linha, ou seja... O meu aluno pede um código para o Gepeto, ele não entrega o código só. Ele entrega o código, explica o código. Se o aluno vai só copiar e colar o código, beleza. Eu acho burrice dele, que na hora da prova eu vou cobrar. Mas se ele tem a capacidade, a sagacidade de estudar pelo Gepeto, aí eu acho que ele chegou no ponto. E é o que tem me comprovado nessas últimas provas. No mês passado eu tive prova e as notas dos meus alunos melhoraram, mesmo com o Gepeto. Apesar do que as pessoas falam assim, não, agora todo mundo vai tirar zero, que todo mundo está usando o GPT, está ficando viciado nele. Também tem um processo de educação nisso. Então, assim, só respondendo a tua pergunta, quando que eu achei que isso é possível? Quando eu consegui aplicar no meu dia a dia, quando eu consegui botar para o meu aluno, quando eu consigo perceber que o professor de história pode usar na aula dele, quando o meu amigo que é advogado, eu consigo treinar ele para fazer. Eu falei, putz, se eu consigo fazer isso para pessoas comuns, eu consigo transformar isso num curso em vídeo. Então, essa foi a minha missão, junto com o Ramiro, óbvio. O Ramiro fez o trabalho... maravilhoso, vocês vão ver durante as aulas, ficou sensacional, cara. Ficou muito legal e eu estou muito orgulhoso, assim como tudo que eu faço no curso em vídeo, graças a Deus, tudo que sai eu tenho que estar orgulhoso disso e pode ter certeza que eu estou muito orgulhoso do resultado que eu já vi, provavelmente você que está em casa está vendo agora, mas a gente já viu, inclusive mais um spoiler, o módulo 1 já está todo gravado. Todo o primeiro módulo já está gravado. São aproximadamente 40... Não, são mais de 40 aulas, na verdade. Vão ser mais de 40 vídeos num módulo.
Caraca, ansiosa aqui para ver também. Que legal. Sabe o que é legal também? Estava pensando aqui, Guanabara? É interessante o que você falou, que você vai ensinar a criar, né, a própria IA. E tem algumas pessoas que podem pensar, poxa, mas como que eu vou pegar uma IA paga, como, por exemplo, o GPT, né? Ainda mais essas versões aí. A gente sabe que a galera que não é aí da área vai, por exemplo, usar um GPT 3.5, que é gratuito, e aí tem medo de colocar ali alguma informação que é um pouco mais confidencial, né, para colocar na ferramenta. Então, eu acho que você ensinar a criar a sua própria, como eu acredito que o seu colega lá, advogado, está usando uma ferramenta que ele deve ter criado para analisar os processos dele, isso é muito legal porque dá a liberdade, a possibilidade para realmente todos usarem, né, todas poderem usar ali a IA de forma como mesmo um assistente para auxiliar. E outro ponto também interessante que você falou, porque eu estou também tendo vários insights aqui, né, com o que você está me contando. Essa questão da gente ter essa educação, né, de como fazer as pessoas utilizarem a IA. Porque a gente vê mesmo, realmente, eu sou professora também, a gente vê que tem uma galera que usa ali a IA de uma forma errada, eu diria. Mas é porque não foi ensinada ali e putz, olha, é o seu assistente, tá? Você tem que usar para o bem, para você aprender. Então, hoje, eu acho que a gente tem um acesso tudo muito tão fácil, né? Tudo tão, ainda mais com as IAs generativas, eu uso muito no meu dia a dia também para fazer pesquisa, para poder assim, agilizar o código de fato, perguntar sobre o que um código certo faz ali, a gente também não conhece tudo, né? Então, eu acho que você saber usar da forma certa também é muito importante. Você trazer também isso aqui na pauta, né? E você trazer isso no curso também é bem legal, né, Bárbara?
Sim. Inclusive, uma coisa que a gente adicionou, tem um capítulo... uma parte do primeiro módulo, que a gente chama de armadilhas das inteligências artificiais. Então, a gente fala sobre viés, a gente fala sobre as IAs que alucinam, a gente explica por que, que a IA alucina. Né? O alucinar é tipo, você pedir um negócio e ela falar uma mentira, mas com tanta certeza de que é uma verdade que você acaba se enganando. A gente conscientiza o aluno de que é preciso validar tudo aquilo que a IA te entregar por conta de viés, por conta, né, o viés da base de conhecimento que ela foi treinada, né, as alucinações, tentar lidar com as alucinações. A gente tenta, durante o curso, fazer a IA deixar de alucinar e a gente não consegue. Então, foi um teste que a gente se colocou para fazer e registrou isso em vídeo. Então, assim, a gente tentou criar um grande laboratório de inteligência artificial que qualquer pessoa possa replicar na sua casa. O que você falou, Raquel, foi maravilhoso, da coisa assim, putz, e se eu usar o ChatGPT, eu estou entregando meus dados para a OpenAI? Sim. Se eu usar o Gemini, eu estou entregando meus dados para o Google? Sim, a gente não tem certeza do que eles fazem com isso. Mas você consegue, já que você vai instalar seu próprio modelo na sua casa, você consegue treinar o seu modelo da sua casa para ele responder, às vezes, com dados mais sigilosos. Você quer usar dados sigilosos? Usa um modelo local. Você não precisa nem estar conectado na internet. Então, é justamente com esse objetivo que a gente está tentando dar essas pinceladas no curso de IA. Ó, eu quero deixar bem claro um disclaimer absurdo aqui. Esse curso ele não visa, nunca visou e nunca visará ser um curso avançado de inteligência artificial. Quer fazer um curso avançado de inteligência artificial? Faz sua matrícula na FIAP, faz o curso de IA da FIAP. Você vai virar realmente um profissional de IA, treinado, com o conceito estruturado. O curso em vídeo de IA, ele é para treinar, conscientizar a população, a massa. Você vai conseguir assistir a aula, treinar um pouquinho e ainda mostrar para o seu tio. Olha só, você é mecânico? Pô, vamos tentar criar uma IA que te ajude no dia a dia da mecânica? Pega o manual aí, os manuais dos carros em PDF, sobe como base de conhecimento, vamos treinar uma IA aí que possa me responder, tentar detectar defeitos e conseguir dar sugestões de conserto de carro, enfim. Dá para brincar com tudo isso com pessoas comuns. Então, assim, o que eu quero... De verdade, eu sempre tenho mini sonhos quando eu lanço um curso em vídeo. Alguns se realizam, outros não. Um exemplo prático. O meu mini sonho de Python foi realizado, assim, absurdamente. Eu tenho casos de pessoas, por exemplo... É porque o Paulo já é amigo há muito tempo, mas, por exemplo, chegar o Paulo, que não é mais Paulo, né? O Paulo da Alura, chegar e falar assim, pô, eu conheço teu curso de Python. Ou o Sérgio Foguetes, né? O Sérgio Sacani. Pô, eu sou fã do trabalho do Sérgio Sacani, trabalho educacional dele. Eu encontrar com ele a primeira vez e falar, pô, Sérgio, muito prazer em te conhecer, eu queria te dar parabéns pelo seu trabalho. Eu falei assim, Sérgio, você não me conhece? Ele, claro que eu te conheço, pô, eu fiz uma pós-graduação em dados e precisei estudar Python da noite para o dia, estudei e foi contigo. Então, assim, o meu micro sonho de Python era popularizar o Python para a comunidade. E, nossa, foi realizado absurdamente. O meu micro sonho agora com IA é conseguir fazer com que as pessoas olhem IA de outra forma. Não olhe IA como um vilão, não olhe IA como algo que vai prejudicar ela. Não, não. IA vai ser uma ferramenta que vai te ajudar no dia a dia. Vai te ajudar em tudo? Vai resolver seus problemas? Não. Eu não sou maluco de vender isso. Ah, não. Faça o curso de IA e resolva todos os seus problemas. Não vai, cara. Seus problemas vão continuar aí na tua vida. O que você vai conseguir é utilizar como ferramenta para resolver seus impeditivos, talvez, os seus trabalhos, enfim, responder um cliente, criar uma postagem nas redes sociais, enfim. Usar IA de forma simples, leve, com muita técnica, mas sem muito conhecimento prévio necessário. Então, esse é meu micro sonho. Um dia a pessoa me parar na rua e falar assim, caraca, hoje eu uso IA para tudo na minha vida e o meu start foi lá o curso em vídeo de IA que eu fiz lá em 2024.
Os ouvintes do Hipsters têm uma missão agora então, hein, pessoal? Vocês têm que conversar aí com seus pais, avós, tios e tias e fazerem o curso, é claro, e assim encontrar o Guanabara na rua, tem que parar ele na rua para realizar o sonho desse cara.
E Guanabara, você tem esse público, você colocou muito bem, você tem esse público também muito amplo, você sempre teve, não é? Teve muita gente de você colocou o exemplo do Sacani, etc., mas que já são pessoas mais de exatas, mas teve outros exemplos de pessoas que você trouxe para a carreira. Acho que o meu papel também como podcaster, isso também aconteceu, e como professor, acho que esse realmente é muito legal, não só quem fez o curso, quem estudou com a gente, mas quem ficou encantado com a carreira, não é? Então não é à toa que esse curso, do curso em vídeo, a gente falou, poxa, vamos patrocinar com a FIAP, agradecer a Camila que fez isso rápido também, porque a gente já tem aqui na FIAP o tecnólogo de inteligência artificial antes da existência do LLM, antes da pandemia, né? O pessoal lá, o Wagner, o John, já tiveram não só de criar o tecnólogo, como todos os cursos de graduação e tecnólogos tinham também uma disciplina de inteligência artificial. Então a gente criou, inclusive, uma landing page para explicar o mercado, não é? Então, para quem, acho que foi isso que você colocou, né? Acho que depois, o que a gente quer mostrar é quem participar desse curso, quem tiver interesse, estiver pensando numa nova carreira ou até a primeira carreira, que tem muita gente jovem que te assiste, te admira, tem o primo, o sobrinho da pessoa, né? Vai deixar o link aqui, eu peguei aqui com a Camila, o fiap.me/guanabara_A.
Ah, você criou um outro, né? É porque tem o fiap.me/curso em vídeo, não sei se esse
ótimo. É ótimo, também a gente vai deixar os dois, o curso em vídeo fica mais amplo. Esse aqui é só para um para a página de que a gente explica um pouco o mercado de trabalho, o que, que faculdade tem a ver, o que, que costuma ser visto numa faculdade, independente até de ser da FIAP. A gente está tentando criar um portal de carreiras de tecnologia, até um pouco agnóstico à FIAP, para a gente tentar trazer mais pessoas para a área, independente se você vai estudar na nossa faculdade ou não, que você conheça um pouco mais o mercado através da gente, sempre vai acabar crescendo o ecossistema aqui. Então a gente vai deixar esse link aqui, além do YouTube, do curso em vídeo, diretamente para a playlist, para o início da playlist aqui na descrição do Spotify. E queria já agradecer, né, o André, a Raquel, pelo trabalho que fazem aqui comigo nessa parte de graduação, de inteligência artificial, e especialmente o Guanabara, aí, que é curioso como as coisas vão e voltam, e a gente tem retomado aí um contato e até uma amizade. Então eu fico muito agradecido de poder participar desse trabalho, Guanabara.
Eu fico muito feliz de ter vocês por perto sempre. É muito legal poder contar com pessoas, assim, contar o projeto, falar assim, ó, tô com a ideia de fazer isso, isso, isso. E todo mundo entrar no mesmo barco e em parceria. Porque, assim, a gente está vivendo num momento em que a palavra parceria perdeu a força, né? A parceria vira assim, eu estou abusando de você, eu ganho em cima de você e você não ganha nada. Não, cara. Parceria é parceria. Você vai ganhar coisas, você vai perder coisas. O outro lado vai ganhar coisas, vai perder coisas. Isso é parceria. Parceria não é só, eu espero só ganhar. Não, não, não. Se eu perder, faz parte, é parceria.
Sabe? Isso, às vezes até a gente não sabe, né? É uma aposta dos dois lados.
Sempre, sempre, sempre é. E assim, se você tá na tua casa, tá pensando assim, não, não, mas tudo que eu faço tem que dar certo. Filho, a tua frustração é garantida, sabe? Então, tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo. A gente, óbvio, vai fazer sempre na intenção de dar certo. Mas eu sou muito feliz de ter grandes parceiros na minha vida. Paulo é um deles. Tem várias outras empresas também que acreditaram no meu trabalho em toda essa trajetória do curso em vídeo. E eu estou muito feliz de ter a FIAP por perto agora. A FIAP é a primeira faculdade que está próxima da gente. A gente já chegou a conversar com outras que eu, sinceramente, não acreditei muito no formato, né? Eu tenho que acreditar muito no formato. Eu tenho que... Para eu conseguir colocar alguma empresa, alguma marca dentro do curso em vídeo, ela tem que me convencer de que vale a pena eu estar junto na parceria, né? Comigo funciona assim e tem funcionado muito bem com a FIAP. E eu queria deixar bem claro uma coisa, que talvez você que está na sua casa aí pense assim, ah, não, mas pô, estudar, fazer uma faculdade de IA, pô, não precisa. Tem tudo na internet. Olha só, vamos raciocinar um negócio. Tem tudo na internet? Pode até ter. Mas você não vai ter o discernimento de pegar as coisas certas para estudar. Uma faculdade, uma graduação, uma das coisas mais importantes de uma graduação é criar a trajetória do aluno. É, assim, você tem que começar estudando isso, depois você vai estudar isso, depois você vai estudar isso. E aí, como aluno, vai ter coisa que você vai gostar de estudar e vai ter coisa que você não vai gostar de estudar. Faz parte. Lá no final, daqui a alguns anos, você vai falar, caraca, eu estudei isso, achei que era inútil e agora eu estou vendo que é útil.
Aconteceu
um monte de gente na graduação de TI fala assim, para que, que eu vou estudar estatística na minha vida? Onde eu vou usar estatística na minha vida? Tá aí inteligência artificial, análise de dados, tá tudo. É estatística pura, cara.
Eu uso todo então, dia.
É isso, é isso. Ah, mas pra que eu vou usar estatística? Tá aí, ó. Tá uma galera usando todo dia. E você usa até mesmo sem saber. Então, olhe com outros olhos essa coisa de... É porque, infelizmente, tem um monte de gente aí no mercado falando assim, ah, não, não perca tempo fazendo uma graduação. Não perca tempo. É uma perda de tempo. Esse cara que tá falando que é uma perda de tempo, ele fez a graduação dele, tá? Pense um pouquinho antes. Porque ele garantiu dele. Aí depois ele fala, não, é perder tempo, não precisa não. O meu diploma tá aqui, ó. Eu tô aqui, tenho meus contatos, todos os contatos que eu fiz na graduação estão comigo, todas as empresas que eu conheci durante minha graduação tá comigo, mas eu tô jogando pro mundo que é perda de tempo. Cuidado com essas pessoas. Essa é uma mensagem que eu queria deixar.
Cada vez mais a gente tá nesse de, eu quero em uma semana um resultado rápido. É claro que em uma semana dá para você olhar uma tecnologia, arranhar e às vezes até se encantar e às vezes até tirar um proveito. Mas para algo que é da sua carreira, o longo prazo, é o que eu falo bastante, né? Ninguém estuda medicina em 3 meses, apesar do conteúdo e etc e tal, tá em muitos lugares, não é? Ninguém Exato. Vira um advogado em 1 mês, ninguém vira um grande programador em 2 meses, isso não acontece. Então, essas promessas, e não é à toa, né, que a gente, como grupo, como Alura, a gente foi atrás da FIAP, comprou parte da sociedade, porque a gente sempre viu o ensino que de longo prazo, o ensino superior, o ensino que as pessoas às vezes colocam acadêmico como negativo, a gente sempre viu como positivo. Não foi à toa que eu fiz graduação, que eu fiz mestrado, e que as outras pessoas que trabalham comigo também, e pensam inclusive no futuro disso. Então é claro que tem o do curto prazo, tem o do longo prazo, e para a gente ter grandes conquistas na vida, e eu não estou falando só profissional, muito menos de dinheiro, né? Só de dinheiro, de carreira, de salário. Para a gente ter conquistas, evoluções como pessoa, nada disso vem rápido, né? Você não aprende inglês em 2 semanas, você não aprende um instrumento musical em 1 mês. Então, o curso rápido do ukulele para você tocar uma música é excelente, né? Eu não tenho
dúvidas.
Parabéns
para você, né?
Só não tente comparar o entendimento profundo de música, que eu não entendo nada, com você tocar algumas músicas muito bem, que é legal, tá? Mas talvez você não vá ser um grande músico, mesmo você tocando bem meia dúzia de músicas que você aprendeu muito rápido. Então, hoje em dia, existe um balanço. E, de novo, claro que existe espaço para você aprender um skill rápido, especialmente quando você já está na carreira. Já estou na carreira de inteligência artificial, vou fazer 2 semanas aqui para aprender um pouco mais de análise de dados para poder jogar ali no machine learning que a Raquel falou. Tem complementaridades que são mais curtas, mas o estudo, a dedicação a longo prazo, e eu sei que isso soa meio tiozão, né? É incomparável, tá? É só você ver quem você admira, a pessoa de desenvolvimento de tecnologia que você admira, ela não tá aí há 2 meses, há 3 meses, nem há 1 ano, nem há 2 anos, a verdade é essa.
Verdade.
Porque existem algumas coisas que exigem tempo e dedicação, não dá para acelerar, não tem mágica para acelerar, não tem dinheiro, não tem inteligência artificial para acelerar o seu aprendizado em muitas coisas. Então, sem dúvida, acho que o trabalho do Guanabara é um desses que inclusive mostram o longo prazo. E muitos elogios que a gente, né, quando a gente vai na Alura para aprender algumas coisas, para melhorar a plataforma, sem dúvida, um dos que chama atenção no do Guanabara é aquela lista extensa de exercícios que muitas pessoas falam. Algumas pessoas não gostam, você sabe, né, Guanabara? Algumas pessoas não gostam. Mas...
Ah, para que eu tô perdendo tempo com tanto exercício?
Ah, ué, não entendeu,
só
né?
Só pular.
Então, bem, é que a gente como educador, a gente vai ficando um pouco ranzinza com o tempo, porque a gente vê que as pessoas falham sempre no mesmo ponto e querem atalhos sempre no mesmo ponto. Então vamos evitar esses grandes atalhos, é claro que dá para melhorar muita coisa, nós mesmos devemos melhorar muita coisa, mas a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha do curtoprazismo para tudo, que é a sociedade moderna, né?
Eu vou deixar um pensamento aí para você que está na sua casa. Você deixaria um médico de 3 meses te operar?
É o que eu falo.
Em mim não vai encostar, filho. É a mesma coisa que um dono de uma empresa. Eu vou contratar um programador de 3 meses de experiência para ser um sênior, um pleno? Impossível isso, cara. O cara de 2 anos. Então, assim, é só parar para raciocinar. Então, tudo na vida é construção. Se você não tem paciência para construir as coisas, filho, aí fica difícil.
Gente, queria agradecer muito. Agradecer especialmente ao ouvinte que está passando o link desse curso para o seu amigo, para sua amiga, para o colega de trabalho que trabalha na corporação, na startup de tecnologia, mas é de sucesso do cliente, é de vendas, é de marketing, que foram personas que a gente não citou aqui, mas que inteligência artificial tem cada vez mais espaço e com certeza vai gostar do Guanabara, vai ter esse espaço, vai ficar impressionado que não é só o GPT como a Raquel bem colocou lá no começo. Então, obrigado pelo download, pela audiência, por deixar 5 estrelas nesse episódio que ficou sensacional. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. E o universo de conteúdo da Alura está sempre se expandindo. É o Aluraverso. Para você fazer parte, não deixe de se inscrever lá em alura.com.br/imersão. É uma newsletter que eu pessoalmente escrevo com todo o aprendizado que o time está me trazendo, que vocês estão trazendo, e a gente está enxergando no mercado de trabalho, na ciência, na tecnologia, como que as coisas funcionam. Então, é muito do que nerds, hipsters e devs gostam. E tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse Aluraverso. Indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa. E eu falei que tinha easter egg. Pois é, eu conheci o Guanabara em 2009 num evento que se chamava Dev in Rio. E o Guilherme Chapewski, ele fez essa conexão e o Guanabara já gravava podcast. Um podcast que ele já perdeu muito dos áudios e não está mais aí na internet. Mas e o Guilherme, esse dev, que hoje em dia mora nos Estados Unidos há muito tempo, é diretor aí dessas empresas grandes, ele já tinha, você vê, né, como ele, o Guilherme e o Guanabara já estavam muito na minha frente, né? Ele gravou em vídeo esse podcast, então já era um videocast na época que nem podcast, né, em 2009, tinha esse grande espaço. E o Guanabara entrevista eu e meu irmão sobre Java. Então eu tinha 15 anos a menos, eu tinha menos de 30 anos e eu era muito seguro, né? Hoje em dia não sou tão seguro assim, não tenho menos certezas, mas é interessante. Vou deixar um trechinho aqui que o nosso editor, o Marcos, vai escolher e também vai ter o link para esse vídeo que está no Vimeo, para quem quiser ouvir as coisas que eu falava lá em 2009 sobre Java, da Kaelon. Então fica mais uma vez o agradecimento. Vamos ouvir só alguns minutinhos aí, eu e o Guilherme falando.
Pai, gravando mais uma vez, tu já tá na casa. Kaelon, né? Estamos recebendo aqui agora Paulo e Guilherme da Kaelon, que acabaram, saiu do palco agora e vem direto pra cá. Guilherme tá catando todo mundo aqui e trazendo direto pra gravar com a gente. E o Paulo e o Guilherme falaram sobre Java, não foi? Java morreu ou não?
Eu sou o Paulo Silveira da Kaelon, sou responsável pelos cursos da empresa, o Guilherme é responsável pela consultoria.
A Kaelon é uma empresa de quê?
Focada bastante em Java, mas hoje em dia a gente trabalha bastante com Rails e estão indo para diversas
treinamento, outras
tecnologias. Bastante treinamento e consultoria. Em São Paulo e agora aqui no Rio de Janeiro.
Quer deixar o site para o pessoal acessar?
www.kaelon.com.br.
Kaelon com um L só, o mais
um
simples
L
possível, né?
Um L só e com U. C-A-E-L-O-M.
Isso aí.
Então já, o Guilherme foi falar lá bastante sobre o Java e essas linguagens dinâmicas que tem invadido o mercado. Como que o Java vai ficar nessa situação? E em especial falar sobre a diferença entre a linguagem e a plataforma Java. O que tem acontecido é que as pessoas criticam muito a linguagem Java, como ela é verborrágica, como ela é lenta para desenvolver, como ela não tem mudado muito nos últimos tempos. E o que a gente foi tentar focar é que não é muito bem a linguagem Java que importa. Nesses tempos o James Gosling deu uma entrevista e ele falou assim, eu não me importo com a linguagem Java, o que ele se importa é com o bytecode e com a virtual machine. O que importa para ele é a plataforma Java.
Então a gente foi dar bastante a filosofia da linguagem, né? Se utilizar o bytecode para utilizar em múltiplas plataformas,
exato,
isso é interessante.
Exato. O .NET copiou muitas coisas do Java e a gente copiou algumas coisas deles, né? E uma delas foi essa ideia de vamos fazer várias linguagens compilando para a nossa linguagem intermediária. E a nossa é o bytecode.
Bom, eu sou o Guilherme Silveira, né? E essa questão do programador poliglota é que não dá mais hoje em dia para você conhecer só uma linguagem. Não dá. Nenhuma linguagem tem todas as características que as outras apresentam. Então, no momento que cada uma tem seu próprio conjunto de características, cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens. Então, se você adotar uma única linguagem para resolver todos os seus problemas, com certeza você está adotando também os problemas dessa linguagem para resolver qualquer problema. Então, tanto na visão empresarial, uma empresa deveria ser aconselhada a adotar uma única linguagem para resolver todos os problemas dela, e um desenvolvedor, sendo assim, né, um desenvolvedor obviamente não poderia estar focado numa linguagem só. Ele tem que conhecer mais de uma linguagem, tem que estar a par do que está acontecendo nas outras linguagens e saber quando usar uma, quando usar outra também. Perceber na prática o que são as vantagens e desvantagens de cada uma.
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.